Hoje, nós vamos falar sobre o Império Romano. Eu vou usar o capítulo 24 de Mateus. A mensagem sobre as virgens é o capítulo 25, após esse 24 aí. E eu estou procurando falar as palavras que o Senhor Jesus falou pessoalmente ou para as multidões, ou para os seus discípulos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, irmãos, o Senhor, Ele é Deus. Mas Ele é Deus triuno. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. E parece estranho. O que, tem a ver Mateus 24 com o Império Romano? Então vocês vão ver, tem muito a ver. Então, vamos começar. O Império Romano. Não esquecendo que nessa época as Américas não existiam colonizadas. Só existia a Europa, a Ásia e assim por diante. Ainda estou falando do Império Romano. No Império Romano, porque eu levantei o dedo. Perdão. Nós combinamos aqui, quando fizer isso, está certo. O Império Romano, irmãos, o Senhor viveu a época do Império Romano. O Império Romano dominava a terra. E o Senhor nasceu, morreu, foi crucificado e ressuscitado na época do Império Romano. Tudo aconteceu lá. E ele estava onde? Ele vivia ali, na Judéia, o Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui nos versículos sobre o princípio das dores. E os princípios das dores não está determinado com o futuro. Eu creio, irmãos, posso estar errado, que os princípios das dores começaram logo após o Senhor Jesus ressuscitar e se tornar o Espírito que dá vida. Por quê? Porque muitas coisas terríveis começaram a acontecer desde então. Então, por quê, irmãos? Ó, a grande tribulação tem tempo. Um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo? 1260 dias. Certo? Qual outra? Tem mais um. Esqueci. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. E depois? Três anos. Pois bem. Então vamos para o versículo. Mateus 24, 1-4. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ai, irmãos, você acredita nisso? O Senhor acompanhou tintim por tintim. Aí os discípulos foram mostrar as construções do templo como se ele não soubesse. Mas o Senhor não falou nada. Ele não falou nada. Mas o que, ele disse? Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Uau! Glória a Deus! Ele estava sentado onde? A Monte das Oliveiras. A oliveira produz a azeitona. E a azeitona produz o azeite. Mas vai chegar um dia, ainda não chegou, que o Senhor vai estar com os dois pés nesse monte. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Olha, irmãos, não esqueça, o Senhor, quando falou essas palavras, Mateus estava tomando nota. Porque o Senhor Jesus estava ainda em carne. Vocês compreendem? Então, quando ele falou isso, ele ainda estava em carne. O 4 fala assim: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Irmãos, o Senhor cuida de nós. O Senhor, irmãos, preza por nós.
Amém.
E Ele não quer que nada, ninguém nos engane. Por que que Ele escreveu isso? Você falou, cuidado para que ninguém os engane, significa, pode alguém te enganar. Versículo 5. Porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganará muitos. Cristo, em hebraico, é Messias. Essa é uma palavra forte para os judeus. Muito forte. Então ele falou, ó, se vem gente falando aí no meu nome, não acreditem. 6. E vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não se assustem. Desde a ida do Senhor e a volta dele como o Espírito da vida, essas coisas aconteceram, estão acontecendo ou não? 7. Que nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já presenciamos muitas dessas coisas hoje? No passado? 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores, está vendo? Ainda não é a grande tribulação. 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Essas coisas aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Por causa do Senhor, eles vão ser entregues à morte. Quantos cristãos, quantos irmãos nossos genuínos não foram assassinados por inveja, por perseguição descabida. 10. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso aqui não se refere somente aos incrédulos, mas também aos crentes. Triste, mas é verdade. 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Ó, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com isso. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ainda. E nós temos que saber qual é a fonte de toda a palavra. Irmãos, se o que alguém está falando não é baseado na palavra, na Bíblia, põe o pé atrás. Por quê? Ele tem que confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Ela é a fonte de todo qualquer tipo de ensinamento, consolo, encorajamento, não é mesmo? 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A maldade, nunca vi a maldade se multiplicando tanto como hoje. Entre os cristãos. Vocês não têm ideia do que eu já passei. Brincadeira. Por que fala o amor se esfriará de quase todos? Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor.
Amém.
E porque ele é amor, ele é cheio de atitudes. Amar é ter atitude. Não adianta nada, né, Alexandre? Pode ficar falando, eu te amo, Alexandre, te amo, te amo. Mas não tem atitude nenhuma para demonstrar esse amor. Até vale, né? Até é bom, gostoso ouvir, né? Mas e as atitudes? Tem que ter. E aqui fala que vai esfriar essa disposição de fazer as coisas por amor. Ah! 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme como? Exercitando o amor. 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho foi pregado, está sendo pregado e ainda vai ser pregado. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor Jesus voltar, estará fazendo isso. Foi em todas as cidades? Não. O importante é a disposição de pregar o evangelho. O Senhor está vendo, irmãos. A grande tribulação. Como eu disse, a grande tribulação tem um período marcado. Ela é assim, 3 anos e meio. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo e 1260 dias. Mateus 24, 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Santo é o quê? O que é santo?
Separado.
É um lugar separado. Pode ser o... como é que fala? O templo? Pode. Mas pode ser também a cidade de Jerusalém? Também pode. Porque quando o general Tito, que é um homem abominável, ele entrou em Jerusalém para destruir, nós vamos ver um versículo sobre isso, as pessoas viram quem ele era, e ele não estava dentro do templo. Hoje eu li sobre o templo, a construção do templo, e o rei Salomão, ele não sentava, ele não tinha um trono dentro do templo. No palácio dele existia o seu trono para atender o povo, era fora. Quem lê, entenda. Olha, então os que estiverem onde? Na Judéia. É uma palavra para os judeus. Fuja para os montes, quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Porque acontece o seguinte, irmãos, o primeiro templo, Nabucodonosor, ele destruiu o templo e levou cativo o povo de Israel por 70 anos, correto? Todos os itens do tabernáculo, do santo, poderiam ser duplicados. Só a arca, que não, porque ela é única, porque ela é Cristo, ela é o Senhor. Quando Neemias e Esdras restauraram o templo com a ajuda de Ciro, o rei da Pérsia, o que acontece? Aconteceu ali. Eles restauraram, mas sem a arca. Quando chegou no segundo templo, olha, irmãos, foi uma tragédia. Foi uma grande tribulação para os judeus. Josefo, ele fala que não ficou uma pessoa viva. O senhor não falou para fugir? Quem não fugiu e ficou, morreu pela espada. E olha, irmãos, o senhor Isaías, ele fala assim: Senhor, quem ouviu as nossas pregações? Você que está sentado aqui, você que está na internet, você tem que crer. Porque o Senhor sabe quem crê e quem não crê. Então ele falou isso aqui, que jamais haverá. Ele falou isso, que aconteceu nos anos 70, com Tito, e também acontecerá. Olha só a situação na terra, né? O que está acontecendo, irmão, ali naquela região, é para você ver, é para você observar, é para você meditar, é para você invocar, é para você orar. Não é porque você fica... Olha só, 22. Não tivesse aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Tá muita gente falando aí que os dias ficaram mais curtos. Você sente isso ou não? Todo mundo sente isso, né? 24. Que surgirão falsos messias e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vocês estão vendo? Pode até ser que você não seja impressionado com uma palavra que você ouviu. Mas você pode ficar impressionado com um aleijado que começou a andar. Você nunca sabe se aquilo é verdade, se aquilo é armação, é ou não é. Aconteceram muito dessas coisas. Oh, Senhor, mas nós que temos que fazer o quê? Temos que ter cuidado. 25. Eis que tenho predito isso a vocês. Eu sou profeta. Estou predizendo essas coisas para vocês. A vinda do Senhor.
Amém.
A vinda do Senhor.
Amém.
O Senhor voltará.
Amém.
Ele não está nem adiantado nem atrasado. É o tempo certinho. Não adianta reclamar, não, que é no horário dele. Olha só, porque assim como o relâmpago... Ah, outra coisa que eu queria falar sobre o... Porque o César, imperador romano, ele não conseguia engolir o Senhor Jesus como o rei dos judeus. Ele não conseguia engolir outro rei a não ser ele. E ele queria anular o centro de adoração em Jerusalém e levar para Roma. E foi o que aconteceu. Desde os anos 70, irmãos, até 1917, aquilo lá ficou nada. Foi ocupado pelos otomanos. Em 1917, os otomanos saíram de lá e alguns árabes ali começaram a viver ali. Em 1917, foi um ano de jubileu. Importante para o Israel. Então vamos prosseguir. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vida do homem. Como um relâmpago. Que coisa maravilhosa. A nossa mente cartesiana não consegue alcançar. Nós não conseguimos, irmãos, ver como será esse dia, a não ser quando ele chegar. Esse versículo 24, 28 é um versículo intrigante. Esse é um versículo que muita gente já procurou a resposta e não encontrou. Por quê? Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Eu peguei a versão Almeida e Revista e Corrigida. Por quê? O grego fala o seguinte: cadáver, tudo bem, mas, e fala, se ajuntarão as águias. A águia não come cadáver, certo? E por que esse versículo? Isso ainda não se cumpriu. Isso ainda não se cumpriu. Esse versículo 28. Agora, eu vou explicar o que está no grego sobre cadáver. Olha só. Sobre cadáver, está assim, ó. Queda, caída, falha, defeito, calamidade, erro, apostasia. Aquilo que caiu, agora eu fico com a 2A. Corpo caído de alguém morto ou assassinado. Vocês estão me acompanhando? Onde caiu um corpo assassinado? Pé! Ali se ajuntarão as águias. Agora a explicação no grego sobre uma águia. Como a águia geralmente não sai em busca de cadáver, a palavra pode referir-se a um abutre que é parecido com uma águia. Várias versões falam que é abutre. Mas olha dois. Uma águia como um símbolo. O exército romano. Vocês estão sentados? O símbolo do Império Romano era uma águia. Olha só ela aí. Ó. E, nessa época, as Américas ainda não estavam sendo colonizadas. Mas, era uma coisa para o futuro. Então, vamos ver daqui a pouco. Agora eu pergunto para vocês. Qual o símbolo dos Estados Unidos? Olha aí. Mais um. Iguais. Iguais. Podemos dizer, ali se juntarão as águias. Como é que nós falamos? USA. Qual que é a... USA é o quê? Sim, em português. Poderíamos dizer as Águias Unidas da América do Norte? Porque a hora que caiu o corpo, todas as águias. Eu não tenho melhor explicação, se tiver, depois me fala. Qual a explicação dessas águias? Que ainda vai acontecer no futuro, o Império Romano não existe mais. Depois que eles destruíram Jerusalém, O Senhor tratou com eles. Existem várias cidades romanas que foram destruídas pelo Senhor. Vou citar uma que é muito conhecida. Pompeia. Qual é o vulcão? Vesúvio. Foi tão rápido. O Senhor mandou aquilo lá. Tão rápido. Eles não tiveram tempo de fugir pelo mar. Pensa que é brincadeira o Senhor, né? E o Império Romano foi definhando, definhando, e acabou ficando lá em Roma. Aí surgiu a religião e ficou por lá. Irmãos, as Américas foram preservadas por 5.500 anos. América do Norte, Central e do Sul começaram a se habitar há 500 anos. Tanto a América do Norte, a do Sul, quanto a Central. Da América do Norte, os ingleses e os franceses, principalmente. E a América Central e a América do Sul, os espanhóis. E a América e o Brasil, o português. Por 5.500. Por que será que o Senhor não deixou ninguém habitar nessas terras? Porque Ele separou para os nossos dias. É para os nossos dias. Quando os Estados Unidos se tornaram potência mundial, então agora nós sabemos que eles começaram a ser colonizados. Tanto lá em cima, no meio, como no sul. Correto? Todos nós sabemos disso. Quem estudou história, geografia. Mas quando que os Estados Unidos se tornaram essa potência que é hoje? Isso é importante nós sabermos. Eu não vou levantar nenhuma bandeira aqui que eu sou americano, eu sou pró-Trump, nada disso. Eu tenho uma bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Mas nós temos que ver, observar, orar, invocar pelas coisas que estão acontecendo. Quando que eles se tornaram? Na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos, né? Não vou aqui dar aula de história. Mas nós sabemos que a coisa estava brava. Principalmente pelos Estados Unidos com o Japão. Os japoneses com Pearl Harbor, aquelas ilhas, o americano não conseguia sair da situação. E nós sabemos, pela história também, que um casal de judeus não vê muito com bons olhos a Alemanha, porque 6 milhões de judeus foram mortos. Então esse casal inventou a bomba atômica. Quase que Hitler pega essa invenção. Mas eles fugiram para os Estados Unidos. E é lá essa bomba foi desenvolvida. Só para vocês terem ideia, essa bomba era tão poderosa que hoje ela é espoleta das bombas que existem. A mais poderosa bomba que tem hoje é bomba de nêutron. Soltam, ela mata as pessoas, mas preserva o quê? As coisas. Mas, nessa época aqui, não tinha como vencer os japoneses. Os japoneses sempre foram excelentes guerreiros. E eles tinham um amor pelo imperador, que vocês não têm ideia. Eles iam para a guerra sem medo de morrer mesmo. E os americanos estavam perdendo muita guerra ali no Pacífico. No Pacífico. Não tinha como. Aí, essa bomba foi inventada. Mas ninguém sabia o poder dela. Aí, após as bombas atômicas lançadas na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, por ordem do presidente Truman, o piloto que estava incumbido de soltar essas duas bombas, quando ele soltou a primeira, ele quase que não quis liberar a segunda bomba, pelo que ele viu. Os japoneses sofreram muito. Eles não tiveram outra alternativa a não ser se render e acabar essa guerra. Os americanos, depois disso aí, eles procuraram ajudar os japoneses. O Japão foi muito ajudado pelos americanos, vocês sabiam disso? Muito, muito. Porque acho que eles tinham, uma dívida com o Japão. Aí, em 1947, dois anos depois, o Truman percebeu todos os demais países ficaram assim com os americanos. Eles tinham uma bomba. E os judeus ganharam uma confiança e uma simpatia dos americanos. Pela bomba e também pelo dinheiro. Um terço da riqueza do mundo estão na mão dos judeus. Vocês sabiam, nós aprendemos isso em história, isso que nós ouvimos falar, a invasão dos holandeses em Pernambuco. Eles ficaram um bom tempo ali. Sabe quem eram eles? Judeus. E sabe o que eles tinham? Eram 12 banqueiros com uma fortuna incalculável. Mas, pela boa mão do Senhor, irmãos, é Ele que decide. Creio nisso. Nada acontece à toa. O que, que Ele fez? Eles saíram dali e foram para os Estados Unidos e fundaram uma cidade chamada Nova York. Nova York significa Nova Arca. Nova York está assim, ó, de judeus. E as riquezas foram para lá. O útil ao agradável. Então, Truman disse assim, ó, a chamada doutrina de Truman. É uma expressão que designa um conjunto de medidas políticas econômicas assumidas depois de março de 1947. Data então que o presidente dos Estados Unidos, R. Truman, profere um violento discurso contra a ameaça comunista, onde diz que os Estados Unidos assumem o compromisso de defender o mundo dos soviéticos. Ele aqui teve a postura de um xerife, na verdade, do César, não de Roma, mas das Américas. Então, agora não é mais o Império Romano, agora é o Império das Américas. Em 1947, a ONU criou o Estado de Israel. O útil ao agradável. Está vendo? Por quê? Eles não precisavam guerrear com mais ninguém, irmãos. Então, eles tinham dinheiro dos judeus. E aí começou, então, o sonho americano. Cinema, televisão, roupa, comida, o que mais? Geladeira, carros, aviões. Olha o sonho americano. Muita mais outras coisas, hein? Vai, chuta aí. Tem muito mais coisa, hein? Ó, se for olhar na sua casa, e mesmo aqui agora entre vocês, tem muita coisa do sonho americano. Celular é um deles. Telefone. Isso aí explodiu. Não delicamente, mas surgiu de uma maneira, como ele falou, econômica. Conquistou o mundo através das boas coisas que eles ofereciam, oferecem até hoje. E os judeus foram junto nesse sonho, até o ponto de 1947, eles voltaram para lá, para a Boa Terra. Foi criado o Estado de Israel. Hoje o presidente Trump tem a mesma postura. Age como Truman, xerife do mundo, não é? Enquanto nós estamos vendo ele atacando ali o Irã, ali, aquelas coisas, por incrível que pareça, 4 tripulantes deram uma volta em torno da Lua. Demonstração de poder, de força. Já foram e voltaram. A missão deles, nós não sabemos qual foi a missão. Mas eu pergunto, os demais países, as demais pessoas envolvidas com essa questão do poder, assustam ou não assustam? Assustam ou não assustam? Isso, irmãos, vou repetir. É para você ver, observar, vigiar, orar e invocar o nome do Senhor. Eu vou mostrar uma moeda aqui. Essa moeda foi criada em 2017. 2017 também foi um ano de jubileu por Israel. No primeiro mandato do presidente Trump, tanto na frente como no verso, o Trump é o sírio dessa época. Veja, moeda. Dá para ver? Bem? A cabeçona dele aí. Ele na frente e o Ciro depois, ó. E tem um diálogo ali, tem algumas coisas escritas. Agora, esse é a frente. Ao verso. A construção do terceiro templo. Coincidência? Truman significa homem fiel. Trump, trombeta. Coincidência? O primeiro, Trum, 1947, criação de Israel. O segundo, Trum, 2017. 2017 menos 1947, quanto que dá? 70 anos de cativeiro. Perdoar 70 vezes 7. É, dos anos 70. 70. 70 é um número especial para o povo de Israel. E, agora em 2017, eles criaram essa moeda. Amém?
Amém.
Mateus 24, 29, 35. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu posso ouvir um ó glória?
Ó glória!
Amém. Ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombetas, as quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Quer dizer, norte, sul, leste, oeste. Isso é futuro, vai acontecer. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Os judeus sabiam. Quando eles viam as folhas brotando e os ramos renovando, ele falou, o verão vem vindo aí, hein? Aí ele fala assim, no 33, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos repetir isso aqui? Mateus 24, 36. Ah, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Não adianta marcar data. Você tem que estar vigiando. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Interessante. Se você lê Gênesis, você não vê muito o que eles estavam fazendo. Nada que o Senhor explica. Agora nós sabemos o que eles estavam fazendo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Dá uma volta na cidade aí, que vocês vão ver. Pessoas comendo e bebendo. Casavam. E também davam em casamento. Quer dizer, casavam, mas também se ajuntavam. Até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia em que o Noé entrou na arca. 120 anos falando que esse dia ia acontecer. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também, é igual, vai ser assim, irmãos. Estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Veja, uma normalidade tremenda. Um estará no campo trabalhando, só que um vai ser arrebatado, deixar o outro. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Quer dizer, todo mundo na vida normal. Mas quem que o Senhor vai levar? Tanto o homem quanto a mulher? Aqueles que têm azeite na vasilha. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Vocês não sabem, vigiem. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, não é mesmo? 44. Por isso, estejam também vocês... Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos... Vamos ler esse versículo?
Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos
esperam. Olha só, irmãos! É uma surpresa! Ah, então agora você está vendo o que está acontecendo no mundo? Vai ficar, ó, o senhor está vendo, vai voltar. Não é assim, isso é o que o Senhor preditou, o Senhor profetizou que ia acontecer e está acontecendo, mas ainda não é o fim, e isso é para nós estarmos totalmente vigiando diante do Senhor. Jesus é o Senhor. Eu posso ouvir o glória, aleluia?
Glória, aleluia.
Vamos em pequenos grupos.